Muita treta, muita treta.
I can feel it.
Muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna. Aqui quem tá falando não é o Ivo Neumann. Sim, eu sinto muito, esse não é o podcast que você merece, mas é o podcast que dá pra ter hoje. Então quem tá falando aqui é o Escobar, sejam muito bem-vindos ao Poucas Tretas. Caso você tenha caído de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, eu vou dizer, Ivo Neumann está de licença paternidade. Ele tá agora em todo aquele processo, né, dando suporte pra Camille, fazendo chá de bebê, preparando o nome da pequena que vem aí. Inclusive, vou até trazer novidades aqui, hein? Vou trazer em primeira mão o furo de reportagem. O nome da menina foi escolhido finalmente. E pra quem tava achando que ia ser um negócio muito maluco aí, não foi. Vai ser Maria. Um nome bastante simples aí. Deixa eu ver aqui, eu tenho até escrito o nome da filha dele. Vai ser Maria Joana Bolada Neumann. Tá aí agora a informação em primeira mão. Pra vocês que não sabiam ainda qual seria o nome da filhinha de Ivo Neumann, agora vocês já sabem. Enquanto o Ivo está de licença paternidade, a gente precisa manter os nossos queridos ouvintes atualizados sobre as tretas mais tretosas das internets, e é claro que eu não podia deixar vocês na mão. E também não faço isso sozinho, trouxe meus amiguinhos lá do Poucas Trancas, o meu outro podcast, pra dar um suporte aqui, e a gente tá fazendo esse programinha carinhosamente apelidado de Poucas Tretas. Vamos fazer as apresentações do dia diretamente de São Paulo, ela, doutora Flávia Oliveira!
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, e por incrível que pareça, hoje eu não estou puta, mas pode ser que eu fique.
Eu fico preocupado com qual a conotação que você quis dar pra esse estar puta, que eu acho que é sempre um perigo aí. Uma frase solta na internet, Flavinha, pode ser interpretada de várias formas.
Eu te garanto que se fosse essa que você tá pensando, eu estaria muito bem, obrigada, porque pelo menos dinheiro no bolso eu teria.
A senhora não ponha palavras na minha boca, você não sabe o que eu estou pensando.
Eu te conheço.
Não venha tentar aqui prejudicar a minha imagem.
Você tá prejudicando a minha, caralho.
Quem começou esse assunto foi você, não fui eu. Vamos mudar o rumo dessa prosa. Continuando com as apresentações, temos aqui também diretamente de São Paulo ele, doutor Johnny Rossi.
Olá, meus queridos. Eu acho legal essa bancada achar que ainda tem alguma reputação, ainda tem alguma coisa pra ser estragada. Eu tenho dó desse pessoal que me acompanha. E eu achei Maria Joana um bom nome. Eu gosto do... Como é que fala? Do sotaque que vai ser usado pra chamar a menina. Mary. Mary Juana.
É
uma coisa meio inglês, meio espanhol. É um negócio meio diferente.
É um sotaque bem peculiar ali do Espírito Santo, viu, Johnny? Se você não tá sabendo, ali no Espírito Santo, onde Ivo Neumann reside, eles têm esse tipo de sotaque bem específico, bem carregado aí. Quase um portunhol, eu diria.
É aquele nome que veio soprado por uma ventania. Entendi, tá certo. Justo.
Exatamente. Não chega a ser uma ventania, era mais de leve, era mais uma brisa. Mas, Johnny Ross, eu quero saber, e você, você tá puta hoje?
Eu tô puta na vida, né? Eu sou uma puta, eu sou uma biscate e vambora.
Quem quiser, essa inclusive, puta dessa vida.
Já procura lá nas redes sociais, vem conversar, eu sou uma biscatona e foda-se, vambora. Eu não tenho reputação não, gente, foda-se.
Tá vendo, Flavinha, assim, a pessoa se assume, orgulho, orgulho. Johnny tava na Marcha das Vadias, rapaz. Aqui tem orgulho do que a gente faz.
Exato. É que a minha reputação é outra, né? Então, eu não posso assumir dois papéis. Ou eu sou assassina do grupo, ou eu sou uma puta assassina do grupo.
Ela é uma puta assassina, é verdade. É diferente a conotação, tá certo.
Flavinha é uma pessoa de reputação ilibada, inclusive porque ninguém pode depor contra ela, porque já não se encontra mais neste mundo. Muito bem. Você que é ouvinte aqui do Treta Podcast já sabe como funciona esse programa. A essa altura, até a minha bancada fixa já sabe como funciona esse programa, mas como eu sou um cara muito legal, vou lembrar pra vocês. Nós temos 5 categorias específicas aqui na nossa roleta das tretas tretosas. E eu vou querer que cada um dos meus convidados hoje escolha uma categoria diferente da nossa roleta pra gente poder debater algum tema que esteja mais quente aí nas discussões da internet. Essas categorias são política e sociedade, drogas e psicodelia, ciência e tecnologia, sexo e sexualidade e arte e cultura. Flavinha, eu acho que a gente pode começar por você. Primeiras damas, por favor. Eu gostaria que a senhora escolhesse uma dessas cinco categorias.
Sexo e sexualidade.
Não, trouxa. Eu tô pressentindo que falar de ciência e tecnologia vai ser um pouco mais leve. Então, vamos começar devagar.
Vamos começar de ciência e tecnologia. Uma excelente escolha, Flavinha, mas eu não sei se vai ser tão leve assim, porque a gente tem uma grande sacanagem acontecendo nos mercados de todo o Brasil, especificamente aqui em São Paulo, e eu queria compartilhar essa informação com vocês, ver se vocês acompanharam essa discussão e quais os seus 20 centavos sobre esse assunto. Para quem não sabe, os preços estão pela hora da morte. Para comprar qualquer coisa, você tem que vender um rim, um fígado ou, como diria a Flavinha, ficar muito puta na caixa do mercado para conseguir sair com 1 quilo de carne ou uma bandeja de ovo. E aí, o que as empresas fizeram? Começaram a comercializar subprodutos que normalmente não eram vendidos, pelo menos não até então, e agora estão sendo vendidos por preços um pouco mais módicos. A gente já teve algum tempo atrás a história da carcaça de frango que foi vendida. Na semana do Dia dos Namorados, logo depois, não sei se vocês viram, a gente teve o queijo sendo vendido, que era o queijo que tinha um buraco de coração, porque os corações que foram recortados para ser vendidos no Dia dos Namorados, a peça que sobrava era vendida por um preço exorbitante. E a mais nova moda que a gente teve, a última discussão da semana aí, é o soro de leite. Teve uma grande quantidade de consumidores que foi enganada, porque chegava no mercado para comprar uma caixa de leite e via lá o preço da caixa de leite 7 pau, 8 pau e fala, porra, tá muito caro. Mas aí do ladinho tem uma caixa muito parecida por R$4,50. E o cara fala, meu amigo, R$4,50? É esse o leite que eu vou comprar. Qual é a surpresa dessa pessoa ao chegar em casa e provar e descobrir que aquilo não é um leite, é um soro de leite, que também é conhecido como um subproduto da fabricação do queijo. Vocês viram essa história acontecendo na internet? Qual a opinião que vocês têm sobre soro de leite? Flavinha, por favor.
Eu não vi, mas não me causa nenhum choque, porque estamos em Cuba, né?
Não,
já que
não.
Eles gostam muito de mandar a gente pra Cuba, a gente trouxe Cuba pra gente. E é isso, gente, é daí pra pior. Eu fiquei...
Olha só, a senhora, tome cuidado, porque eu vou falar pra você que as únicas coisas que funcionam em Cuba são a saúde, a educação e como é que é essa história?
Segurança, a saúde, a
segurança, a saúde e a educação. Tirando isso, nada mais funciona.
Exato, mas quem precisa de segurança, saúde e educação? Isso não leva nada a ninguém, a gente precisa de igreja e a gente precisa de armas.
Exato.
Então é isso aí, enfia o fuzil no cu e vai chupar... bala de
a óssea,
calibre 38
com
pra
com
se
isso.
Alimentar, seus bosta. Ai, eu fico indignada com essas coisas. E teve o mais chocante, né? Que parece que a gasolina diminuiu 50 centavos, eu não me engano, e tinha gente esbanjando, jogando gasolina no chão, né?
Não só isso,
hein? Achando que tá vivendo num mundo maravilhoso.
Temos um outro absurdo aqui, que é uma portaria que o governo expediu.
É uma porcaria mesmo.
Obrigando que os bancos, olha, até perdi a linha do raciocínio aqui, obrigando que os postos mostrassem qual era o valor antigo antes da redução do ICMS e o novo valor após a redução do ICMS para poder mostrar as grandes vantagens que Jair Bolsonaro traz para a população no geral. A gente tem uma série de coisas aí que é completamente maluca. Agora, a desnutrição, a falta de capacidade de compra das pessoas e a queda no nível da alimentação, eu acho que é um dos pontos mais importantes. Você viu a história do soro do leite, Johnny Rossi?
Eu vi por cima e eu vou falar que, assim, antes de mais nada, eu queria trazer esse ponto que vocês citaram do combustível. E teve um jornal na Bahia, que a âncora do jornal ficou muito puta e falou, gente, vocês têm que entender que, assim, não dá pra gente comemorar uma redução de 50 centavos. Porque é você criar um problema para tirar esse problema depois. É você colocar um bode dentro da casa e tirar o bode e achar que a vida é linda porque você tirou o bode. Você colocou o bode lá dentro, filha da puta. Então, assim, o preço subiu por sua causa. E quando ele reduziu 50 centavos, ou seja, você tirou o bode de dentro de casa, nossa, tá maravilhoso. Ó, vai tomar no cu. Que porra de conta é essa que vocês estão fazendo, caralho? Vocês estão loucos? Que caralho é isso?
Assim, eles deviam também instruir a população do que significa diminuir o ICMS, né? Nossa, gente, eu tô péssima pra sigla hoje. Porque vamos ter um pouquinho mais de educação e saber o que é, pra que serve, pra depois achar que é maravilhoso? E isso aí é esquema de miliciano, né? Vamos
pois combinar
também?
né?
Olha só, eu queria dizer que vocês estão subvertendo esse programa. Foram vocês que escolheram ciência e tecnologia e agora estão querendo discutir política e sociedade. Vocês não vão me derrubar. Ivo Neumann já disse que estou fazendo um belíssimo trabalho nesse programa e vocês não vão me dar uma rasteira. A gente vai falar de soro de leite, quer queira, quer não, seus filhos de uma mãe.
Vamos falar de soro
de
leite.
Soro de leite.
O golpe vai vir, assim como falando de política novamente. Vou puxar política de novo, sim! O golpe vai vir, senhor Ivo vai perder o cargo. E eu quero dizer que a Flávia só se perdeu nas siglas porque não era sexo e putaria, era BDSM, se fosse essa ela sabia. Então, por isso que ela se perdeu no ICMS, eu planejando também. Mas voltando, cara, é a gourmetização elevada, elevada não, na verdade é a raiz da gourmetização, né? Que você pegava um conteúdo X, adicionava uma coisinha e falava que era uma coisa gourmet. Agora você tá fazendo ao contrário, é o soro do leite que é mais barato do que o próprio leite. Porra, velho, gourmetização ao contrário, é o racismo inverso, não dá, velho, caralho, vai tomar no cu.
É a desgourmetização do leite, Johnny, aqui a gente tá chegando a novos níveis. Eu gostei bastante que a sua saída pela tangente foi muito bem, vamos falar de soro do leite, a culpa é do Bolsonaro, quer dizer, não adiantou nada a chamada que eu dei aqui em vocês, a gente voltou pro ponto anterior. Eu queria puxar aqui um assunto, não sei se vocês lembram, um tempo atrás teve uma postagem, que eu acho que era no Facebook na época até, que ficou bastante famosa, da pessoa falando que não queria viver sobre um regime socialista, porque ela queria ter a liberdade de escolher qual marca de iogurte ela ia comprar. Vocês lembram disso?
Agora ela pode, olha aí. Ela pode escolher
o soro
do leite e o leite.
Eu queria saber aonde tá este filho da puta agora, porque ninguém pode comprar mais iogurte. O iogurte tá 15 conto a garrafa, meu irmão.
Exato.
O máximo que você pode é comprar o soro do leite e ficar feliz. Olha aí a que ponto chegamos, hein?
Esse cara tá comprando iogurte pra falar que é mais barato, porque o rótulo é errado, tá ligado? Porra, ela tomou no cu.
Não, mas é triste, assim, eu vi esses dias, assim, uma galera da minha família falando, ah, nossa, eu tomava leite, agora eu tô parando de tomar, porque ou eu compro leite, ou eu compro outras coisas, e, puta, é deprimente, sabe, são itens básicos, cacete, quanto tempo vai demorar pra gente não conseguir mais comprar arroz e feijão, sabe?
Não só é deprimente, como eu tenho um filho de 9 anos e uma menina de 5 anos, então os dois tomam leite no café da manhã, então eu quero anunciar aqui que eu tô abrindo um financiamento coletivo, quem quiser apoiar aí, porque tá foda, tá difícil pra caralho, que malandro, tá tomando cu, velho.
Ah, esse tema já foi pra casa do chapéu, então eu vou pegar o gancho de vocês aqui, vamos continuar nessa conversa e foda-se, vamos anarquizar esse programa de vez. Eu fiz compra na semana passada, cara, eu ainda tuitei falando que eu tinha acabado de fazer a compra e a minha única vontade era dar um murro na cara do Paulo Guedes. Cara, tem umas coisas que estão meio inaceitáveis, assim, pacote de queijo ralado tá 15 conto, cara, não tem condição de você fazer isso, sabe? Litro de óleo. O Brasil é o maior produtor de óleo de sei lá eu de quantos países.
De soja.
A garrafa de óleo lisa, que é o bagulho mais sinistro do mundo. O negócio foi feito pra te matar. Tá 10 conto, parceiro. Não tem condição. E aí eu até tava conversando com a Marcela, porque tem algumas coisas que assim, eu li um artigo, falava algum tempo atrás, e é muito real. Como a pobreza é um negócio silencioso. O processo da pobreza é um negócio silencioso. Cara, eu não sou uma pessoa mal de vida. Eu não ganho pouco, graças a todos os deuses. A Marcela não ganha pouco, graças a todos os deuses. A gente tem um padrão de vida bem razoável. Mas você vai fazer compra no mercado e você começa a escolher a marca do que você está comprando pelo preço. Você começa a substituir algumas coisas. Isso é um processo muito lento. Daqui a pouco você está deixando de comprar algumas coisas. E aí, depois de um tempo, você já não tá conseguindo comprar mais nada. E esse artigo falava exatamente sobre isso, como o seu poder de compra vai diminuindo e não é uma coisa abrupta. você tá bem de vida e no dia seguinte você não consegue mais fazer a compra no mercado. Não é exatamente assim. Você vai aos poucos perdendo o seu poder aquisitivo e tendo que fazer novas escolhas, tendo que trocar a marca daquilo que você consome e aí depois tendo que deixar de comprar alguma coisa, tendo que deixar de fazer um passeio, tendo que começar a fazer escolhas mais difíceis. Isso é uma parada muito triste, porque independente de qual é a sua classe social, eu falei, eu não ganho pouco, a Marcela não ganha pouco, a gente tá relativamente tranquilo, mas a gente tá tendo que lidar com isso. Quando você pensa numa pessoa que vive, sei lá, uma família que vive com salário mínimo, que tem 3 filhos pra criar, esse cara já tá fazendo escolhas muito mais difíceis. E é uma parada meio tensa de você pensar, me deixa angustiado. Eu não tô passando literalmente por essa situação e eu fico angustiado de pensar na vida que essas pessoas têm que ter fazendo essas escolhas muito difíceis, sabe?
Eu vou compartilhar um ponto aqui que é assim. Eu tenho, né, divido a vida com a minha esposa, sou casado, tenho 2 filhos, então a gente divide as contas, sempre teve, né, a renda da casa dividido pelo que a gente precisa e tal. E eu lembro que há 5 anos atrás a gente já achava um absurdo, você pegar 3 itens no mercado e ter que pagar R$50, isso há 5 anos atrás, tá? Hoje os mesmos 3 itens dão R$100. O valor dobrou para os mesmos 3 itens que você está comprando. Então assim, atualmente, por conta de uma série de fatores, eu estou ganhando sim um salário mínimo. A renda dela é um pouco melhor, ela ganha um pouco melhor. Então, o que a gente conseguia comprar por semana, porque a gente não fazia compra do mês, a gente não precisava fazer uma compra do mês. Então o que a gente conseguia comprar por semana incluía o básico da casa e mais alguns luxos, entre aspas, porque não é nem tão luxo assim, um presunto e queijo, um Danone, uma coisa basiquíssima, né, tipo, muita bobagem e tal. Então, e hoje você não consegue mais, o presunto e queijo acabou em uma semana, porque o que a gente conseguiu comprar foi muito curto, o ovo acabou muito rápido. Cara, eu fui cozinhar esses dias e não tinha ovo. E aí eu falei, mano, a gente precisa comprar ovo. E aí, tipo, puta que pariu, eu tenho que fazer compra no mercado e fudeu, porque a gente não tem dinheiro. Então, assim, o poder de compra diminuiu muito. E aí eu vou puxar, você que é bolsonarista idiota, não vai estar ouvindo isso aqui com certeza, mas eu vou puxar um papo que eu tive com um amigo meu. Ele falou, porra, hoje eu consigo comprar muito mais do que na época da Dilma e do Lula. Aí eu falei, tudo bem, irmão, só que vamos fazer um cálculo rápido. Você, na época da Dilma e do Lula, você ganhava 3-5 vezes menos do que você ganha hoje. Então, o seu poder aquisitivo aumentou. Só que o seu poder de compra diminuiu, e muito. E você não tá entendendo isso, seu filho da puta. Porque você, com o mesmo dinheiro que você ganha hoje, porque você teve 3-4 promoções durante esse período, na época da Dilma e do Lula, você comprava muito mais. Pode ter absoluta certeza. Então você não percebeu que o seu poder aquisitivo aumentou, mas o seu poder de compra diminuiu muito e você não tá enxergando essa porra.
Sim.
É igual o cara que fala, eu não sei porque todo mundo fala de preço do combustível, pra mim não mudou nada. Tem 5 anos que eu sempre vou no posto e peço R$50 de gasolina e nunca me cobraram mais. É, meu irmão, exatamente isso, parceiro.
Você não
tá fazendo
conta, né, parceiro?
Exato.
Tá funcionando certinho, malandro.
É foda.
Muito bem, a gente devia falar sobre ciência e tecnologia, mas essa pauta foi pra casa do chapéu, mas eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Então eu vou tentar puxar mais um assunto aqui de ciência e tecnologia. Não sei se vocês viram, mas a epopeia chegou ao fim. Nosso querido bilionário favorito, aquele que todos amam odiar, Elon Musk, finalmente desistiu de comprar o Twitter. Não sei se vocês lembram, rolou uma tentativa de compra, o valor, se não me engano, era 44 buzilhões de dinheiros do banco imobiliário, mas ele desistiu, disse que o sistema do Twitter não é tão seguro quanto ele gostaria que fosse e preferiu voltar para casa com um rabinho entre as pernas. Não sei se vocês lembram, foi um grande desespero quando foi anunciada a tentativa de compra, gente cancelando conta e o cacete, falando que a rede social ia ficar insuportável, que nunca mais ia voltar pro Twitter. Vocês acham que o pessoal foi muito desesperado naquele momento? Todo mundo tem mais é que se ferrar mesmo? Essas pessoas todas têm que voltar pro Twitter agora?
Não volta não.
Não volta não.
Tá bom, obrigado.
Ai, tadinho do Elon Musk. O filho do bilionário que conquistou tudo sozinho na garagem de casa, né?
Sozinho. É. Filho de dono de mina de esmeralda, pobre coitado.
Exatamente. E assim, gente, sabe, assim, quanto que ele tem de ação no Twitter? Quem caiu nesse papo de que ele queria comprar porque, nossa, eu queria fazer a rede social uma rede social melhor? Ah, tá fácil. Aham, com certeza. Como se ele não tivesse recurso, equipe e gente suficiente pra mudar a segurança do Twitter se ele quisesse, de fato, né? Isso aí foi pura especulação financeira, gente.
Então, tem gente que defenda isso, que na verdade todo esse movimento foi para ele conseguir aumentar, mudar os preços das ações das empresas que ele já tem, tanto as ações do próprio Twitter quanto da Tesla, que também tiveram uma variação importante, ele pôde se livrar de uma quantidade considerável de ações. E tem uma outra questão também que é um negócio mais do ego mesmo, porque se você parar para pensar, por bem ou por mal, tem uns 2 meses aí que a gente tá falando desse filho da puta, cara. E é um cara que não tá em evidência por si só. É um cara que sempre pode estar em evidência, que tem uma série de projetos interessantes associados a ele, que a gente nem vai entrar no mérito aqui se ele tem realmente autoria ou não nesses projetos, ou são coisas que ele compra, como ele fez com a Tesla e a SpaceX. Isso não vem ao caso. Mas é um cara que de vez em quando você lembra que ele existe. Agora, tem 2 meses que tá todo mundo falando no nome do cara. Não tem uma jogada de marketing aí envolvida? O que você acha, Johnny?
Eu acho que eu vou ganhar o meu próprio trata. Porque eu acho que ele ia comprar o Twitter até ele começar a ver os tweets do Monark e do MBL, tá ligado? Ele falou, não, aceito não, deixa pra lá, eu vou deixar isso aqui de lado. Mas brincadeiras à parte, eu concordo que foi uma jogada de marketing absurda. Porque qualquer coisa que esse cara lançar ou fizer, vai ser aquela visão do tipo, puto, o cara que se recusou a comprar o Twitter, olha o que ele tá fazendo. Se esse cara lançar hoje uma rede social nova, vai todo mundo entrar só pra ver qual é. Então foi sim uma grande de uma jogada de marketing. Não foi à toa. E ele viu que ele entrando como dono do Twitter, as ações não iam subir tanto quanto ele esperava, quanto ele achou que ia ser, e ele meteu o pé, velho. É isso que ele tá fazendo. E se ele puxar uma outra rede social hoje, aleatória, se ele entrar como parceiro do Facebook, qualquer bosta que ele fizer hoje, vai dar dinheiro porque o cara se recusou a comprar o Twitter. Então ele viu alguma merda que o mercado não está enxergando e ele tá fazendo o jeito dele de fazer o mercado. Então, tipo assim, foi uma grande jogada de marketing. Eu concordo com o Escobar.
Eu quero dar, inclusive, a minha sugestão aqui, que é pra Elon Musk investir na rede social Gugu, que é a rede social com 4 caracteres, onde os 4 caracteres permitidos só são Gugu. Inclusive, você pode me encontrar nessa rede social como @Gugu. Muito bem, vamos passar agora para outro tópico. A gente já teve uma longa discussão de ciência e tecnologia. Isso daqui não é Dragões de Garagem. Johnny Rossi, por favor, nós temos política e sociedade, drogas e psicodelia, ciência e tecnologia, sexo e sexualidade e arte e cultura.
Então vamos, já que a minha saída pela tangente foi errada e o Escobar saiu pela tangente da tangente, vamos ir política e sociedade, por favor.
Política e sociedade, olha que surpresa, rapaz. Ninguém poderia esperar que esse tema apareceria neste programa que é sobre política, sexo, drogas, política, arte, política, psicodelia, política, sexualidade e política. Muito bem, a gente tem uma pauta quentíssima aqui, repercutiu bastante no dia da gravação deste programa, que foi o assassinato ocorrido em Foz do Iguaçu do querido, estão dizendo que ele era militante do PT, participante do PT, mas no fim das contas era só um pobre cidadão comemorando seus 50 anos com um tema de aniversário do PT. Ele teve um bolsonarista que se infiltrou na festa, disparou alguns tiros e matou este cidadão. Ele era um guarda municipal, então ele também tinha sua arma. Ele conseguiu defender a sua família, os seus, atirando de volta nesse terrorista, não consigo encontrar outras palavras para definir, e acabou assassinando também esta pessoa. Eu acho que todos vocês acompanharam essa história, fervilhou hoje nas redes, mas eu queria ouvir os 20 centavos de cada um, começando por Johnny Rossi, por favor.
Infelizmente eu vi essa história, infelizmente é um retrato que a gente vai ver muito daqui pra frente,
nós fizemos um episódio sobre o que surge. No, isso é um episódio no Poucas Trancas, né? Quem quiser ir lá ouvir. Sobre se acontecesse o golpe. E a gente teve um episódio que foi exclusivo para os padrinhos, falando sobre os resultados das eleições. Onde eu fui até otimista na história, dizendo que eu achava que o Bolsonaro não teria força suficiente para trazer um golpe, né? E aí depois a gente teve um episódio sobre isso. Mas infelizmente a chance de se instaurar uma guerra civil é muito grande. E esse é o primeiro caso que a gente vai ver de muitos até o final do ano, ou até a virada do ano, quando é o mandato assumido do novo presidente. Então, é a primeira de muitas, infelizmente. Eu não tenho como ver como um caso isolado ou como um cenário positivo. Isso vai acontecer pra caralho daqui pra frente. E é uma bosta porque são os dois extremos. Eu não sou extremista político de nenhum dos dois lados, apesar de eu ser da esquerda, mas eu acho que qualquer extremo ele é burro. Qualquer extremismo é burro, imbecil. Mas, e aí tá a prova de que quando você deixa o extremismo falar mais alto, acontece esse tipo de coisa. E infelizmente é o que a gente vai ver muito daqui pra frente.
Só pra não correr o risco de parecer muito errado, como grande parte da imprensa tá sendo hoje, a gente precisa dar o nome da vítima, que é Marcelo Arruda. Ele que era o aniversariante de 50 anos, que foi infelizmente assassinado durante a sua festa de aniversário. Deixa uma família com filhos pequenos, inclusive um bebê de um mês. Flavinha, por favor, seus 20 centavos sobre esse assunto.
Ele foi o nosso João de Santo Cristo, né? Que tomou um tiro nas costas e ainda assim virou e conseguiu matar essa pessoa.
Cantar
ainda
por mais
bem.
8 minutos. Não, achei que fosse falar outra coisa.
É lamentável, né? É muito lamentável, mas é de fato o que a gente vai começar a ver. Se é que isso já não estava acontecendo e esse caso só repercutiu porque a gente estava falando de... Porque parece que o... Você acabou de falar o nome dele e eu esqueci. Mas o aniversariante, ele parece
Marcelo,
que...
Marcelo.
Ele concorreu ou ele foi eleito vice-prefeito, alguma coisa assim.
É um PM, PT. PM matando um PM.
O pior que não era nem PM, porque quem, o terrorista, assassino, escroto, ele era policial federal, né? Ele não era nem policial.
E a vítima era guarda municipal.
E são coisas assim que trazem outros pequenos detalhes ao debate também, né? Até onde é seguro você deixar um policial levar sua arma pra casa, né? Eu acho que é uma coisa que... A gente precisa também começar a pensar, porque se esse cara... Porque ele usou a arma de função dele, óbvio.
Sim.
Ele não tinha uma arma de brinquedo que ele comprou pra se divertir. Não, ele usou a arma de função dele. Então, né, até onde a gente... É legal você deixar um policial sair com a sua arma de função na rua assim. A gente precisa levar mais a sério... puta, cara, assim... Eu acho que devia desmilitarizar a polícia, mas tá bom. Cara, devia ser obrigatório todos eles fazerem acompanhamento regular psicológico, psiquiátrico. Onde estava essa mulher dele, gente? Porque, assim, eu vi na reportagem que o assassino ele passou na frente do aniversário de carro com a mulher e os filhos. Fazendo ameaça, chegou a descer do carro, enfim, a mulher, não, vamos embora, ele deixou a mulher em casa e saiu. Gente, por que essa mulher não ligou pra polícia, não ligou pra um amigo, pro chefe dele, pra alguém, porque ela sabia o que ele ia fazer, sabe? Por que ninguém pediu esse cara? E, gente, não dá pra imaginar que, assim, a gente não imaginava que isso seria cabível de acontecer, mas infelizmente é o que vai começar a acontecer. E é o que eu disse no programa que a gente fez e reforço, a gente tem, eu vi gente postando falando assim, a gente precisa conversar, a gente precisa abrir o diálogo, porque democracia é diálogo. A gente passou muito dessa fase, gente. A gente passou muito, eles estão matando a gente, seja de tiro, seja esvaziando ocupação e colocando pessoas na rua, seja aumentando o preço de comida para fazer as pessoas morrerem de fome, eles estão matando a gente e a gente precisa começar a responder isso. Cadê os ônibus que não estão sendo queimados? Cadê as vidraças de banco que não tá quebrando, sabe? A gente precisa começar a se movimentar.
Eu concordo com você. Eu acho que tem mais uma coisa que me preocupa, que eu acho que tá diretamente relacionado com o que você tá falando, que é a cobertura que a mídia dá para esses eventos. E eu vou dizer por que eu tô pensando assim. Você vê já há alguns anos notícias de festa de aniversário com o tema Bolsonaro. E nenhuma dessas pessoas foi morta, nenhuma dessas pessoas foi atacada. E por que eu tô falando isso? Porque nesse caso, especificamente, o que motivou essa pessoa a entrar nessa festa e dar esses tiros foi o tema da festa, que era o PT e o Lula. Então, isso para mim caracteriza obrigatoriamente como um assassinato político. É um ato de terrorismo interno. Ainda assim, quando você vai ver as notícias sobre, tem uma tentativa de dois-ladismo em todas as notícias, uma tentativa de equiparação de extremos, né? Lulista foi morto por bolsonarista, que também foi morto por lulista. Sabe? Umas notícias que dão pra você a impressão, a sensação de que isso aconteceu por conta de uma briga entre dois extremos fanáticos políticos, quando não é isso. Um cara entrou na casa do outro e matou ele por conta do tema político da festa de aniversário. Enquanto a gente não tratar as coisas pelos nomes que elas têm, eu acho que a população continua adormecida, continua naquela história do sapo cozinhando lentamente, porque a gente não tá sendo instado a se revoltar com esse tipo de coisa da forma que deveria.
Eu vou puxar complementando tudo isso que vocês falaram, eu vou puxar uma memória um pouco antiga até sobre a época do golpe da Dilma. Porque, gente, quem acha que aquilo não foi golpe, desculpa, foi golpe. A Dilma foi uma grande de uma laranja que tomou um golpe nas costas e ponto. Caiu no colo dela e foda-se. Mas, enfim, na época que teve toda a questão da Dilma e teve aquele monte de passeata na rua e tal, 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 e blá, 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 existiam os Black Blocs. Os Black Blocs eram justamente uma galera da direita infiltrada pra fazer uma arruaça e fazer merda pra poder jogar no nome da esquerda, falar que a esquerda estava contra o que estava acontecendo, o gigante acordou e a esquerda é contra o gigante acordar. Vocês entendem hoje que não foi isso que aconteceu? Que era uma galera da direita, porque assim, de tudo que acontece com a direita, você não tem um levante agressivo da esquerda, em questão agressiva, agressivo quando eu digo agressão física, uma coisa palpável fisicamente da esquerda, você tem um debate, você tem uma discussão, mas não existe um levante físico da esquerda que vá agredir a população. Quando na época o levante era totalmente da direita e tinham os Black Blocs para poder jogar a culpa na esquerda. É a mesma coisa, só que hoje não existe o levante da esquerda para você colocar. Não existe um levante para você colocar Black Bloc no meio. Porque a direita tá no poder, então não dá para você fazer um levante e jogar a culpa no Black Bloc. Então você simplesmente...
Essa galera sumiu, né, mano?
Essa galera sumiu.
Falar desses cara, né?
Essa galera sumiu, então se você simplesmente tem atos isolados, entre muitas aspas, da direita, que você vê que são os mesmos atos que aconteciam na época. Então, assim, você consegue diferenciar muito bem quem que era que fazia a merda na época e qual que é o levante errado e certo da coisa. Não tô falando pra todo mundo, ó, fecha o olho pra esquerda, vamos todo mundo pra direita, vamos todo mundo pra esquerda, não sei o quê. Mas você consegue diferenciar da onde vem a parte violenta da coisa? Você consegue hoje, separar da onde vem a parte agressiva da parada e não no diálogo?
Até porque, cara, só tem uma pessoa nessa história toda que tá motivando, instaurando os seus seguidores a uma guerra civil e a um confronto armado, né? Uma das pessoas que foi muito criticada no Twitter hoje foi o André Trigueiro, que é jornalista da Globo News, porque ele fez uma postagem dizendo: os dois candidatos à presidência que polarizam a disputa precisam maneirar o seu discurso para não serem responsáveis por esse tipo de situação. E o cara foi esculachado porque, pera um pouco, amigão, como assim os dois candidatos? Quem é que tá falando? Quem é que tá tentando armar todo mundo? Quem é que tá falando que tem que dar tiro? Quem é que tá falando que uma granadinha resolve? Quem é que tá falando pra ir pra ponta da praia?
Não existem dois lados inflamados. É um lado inflamado e o outro querendo paz.
Exato, cara. Você tem de um lado, vamos matar a oposição. Do outro lado você tem, vamos acabar com a fome. E o jornalista consegue falar, são dois lados da mesma moeda? Porra, você tem algum problema de interpretação, não é possível, cara.
É o famoso, a escolha é muito difícil, né? Você tem uma escolha muito...
É doença.
Não, não tem escolha difícil, velho.
É quem relativiza.
Exato.
Isso.
E é essas pessoas que precisam começar a assumir lado, porque se não assumir lado, a gente já sabe do lado que tá.
Sim.
Né? A gente já sabe para onde vai.
E aí entra o grande problema da grande mídia, e aí isso é um discurso até que a galera da direita, do bolsonarismo, usa, de que a grande mídia distorce fatos e tal, 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 não sei o quê, porque isso foi usado para ajudar a direita. A grande mídia não gosta de certos discursos da esquerda, e isso é um grande fato. Só que a partir do momento que você tá vendo na grande mídia, que nem o Escobar falou, quando você tem um bolsonarista morto por alguma situação que envolva alguém da esquerda, petista, lulista, matou fulano da direita. Não, aí nessa situação inverte. Bolsonarista foi morto pelo fulano da... por bolsonarista, que na verdade foi atacado por lulista. Então, tipo assim, eles distorcem a parada pra você entender que o cara da esquerda é ruim. E aí eu sou obrigado a criticar a grande mídia, que não apoia o discurso da esquerda. Então, nesse ponto, você tem a distorção dos fatos. Só que, velho, para pra pensar e analisa vamos ser racional no fato que aconteceu, e presta atenção qual que é a merda, quem provocou quem, quem atacou quem, quem mexeu com quem. Então, tipo, porra, não é difícil fazer um mais um, tá ligado?
Aí, uma coisa que eu queria agora levantar, né, um questionamento pra vocês que ficam aí relativizando, pra quem ainda defende e acha que o Bolsonaro continua sendo uma solução, porque tá todo mundo achando, né, que Deus me livre voltar o Lula, tem que ser Bolsonaro de novo. Será que vocês ainda não perceberam que vocês estão brigando por uma pessoa que tá amolando uma piroca da grossura de um cano de esgoto no muro de chapisco pra enfiar na bunda de vocês depois? Porque vocês acham que esse cara vai fazer o quê depois que ele for reeleito? Você acha que os preços vão cair, a gente vai ter uma vida maravilhosa? Não vai, não vai. Se porventura esse cara for reeleito, as coisas vão daqui pra muito pior.
Sim.
Porque ele tá pouco se lixando pra população, ele tá defendendo a família dele, ele tá enfiando dinheiro na bunda, ele tá... ele tá colocando sigilo de 100 anos em tudo que ele pode pra ele começar a colocar tudo na conta dele, dinheiro, o que for na conta dele, pra te fuder, maluco. Você não tá percebendo isso?
Sabe o que é muito louco, cara? Porque assim, ó, não dá pra entender o raciocínio e não dá mesmo, tá? Teve um vídeo que deu uma viralizada essa semana de uma discussão em um programa de rádio e um ouvinte tinha ligado pros apresentadores, a discussão era sobre política também, eles estavam falando sobre o governo Bolsonaro e tal, e o apresentador em determinado momento fala pro cara, tá bom, me convence, fala aí três coisas boas que o Bolsonaro tenha feito, e o cara é absolutamente incapaz, porque não existe essa possibilidade, eu não consigo entender, eu, André, tá? Pra quem não sabe, meu nome é André, inclusive, prazer, André Escobar, tudo bem. Eu, André, não consigo entender por que raios, por qual cargas d'água alguém consiga a essa altura do campeonato, julho de 2022, defender esse cara. Tipo, me fala aí uma coisa positiva, me fala uma coisa boa que justifique a sua posição. Não existe nada que não seja essa maluquice que é livrar o Brasil do PT, nos proteger do comunismo, essa ideia deturpada de comunismo que as pessoas têm, e eu, enquanto comunista, posso falar isso com bastante propriedade, que as pessoas não sabem sobre o que elas estão falando. Antes fosse, antes a gente tivesse uma possibilidade de uma virada comunista com o Lula. A gente tá longe disso, gente. Relaxa, tá muito, muito longe de qualquer coisa parecida com isso.
Quem acha que o Lula é de esquerda, gente, entenda uma coisa, tá no Brasil...
Já começou
muito mal, porque no Brasil esquerda e direita são conceitos completamente deturpados e misturados, e não existe essa diferenciação. Não existe uma possibilidade de comunismo no Brasil. Isso é ponto, fato, acabou e já
não
era.
Não fala assim que eu fico triste.
Não existe essa possibilidade.
Não fala assim que eu fico triste.
Por enquanto não.
Por enquanto não.
Venceremos.
E aí você tem, além disso, uma série de mecanismos da cultura pop, séries e tal, que vão contra os comunistas, que usam... Por mais que as pessoas não entendam que o discurso contra os comunistas é deturpado, é errado, é bizarro, a frase tá lá, contra os comunistas. Ok, isso é um outro ponto, X, blá blá blá. O que as pessoas não entendem, que aí é complementando o que Escobar e a Flávia falaram, é tipo assim, o que que vai mudar com o Bolsonaro se reelegendo? Não vai mudar, só vai piorar. Ah, mas o Bolsonaro... Não, gente, o Bolsonaro era a grande esperança pra muita gente de mudança do Brasil. O Brasil só se afundou, e eu sou um grande crítico do PT na reeleição da Dilma, quando eu falei que o Brasil estava indo pro buraco... A Dilma se reelegendo, o Brasil estava indo ainda mais pro buraco. Só que a gente conseguiu cavar um buraco ainda mais fundo, onde a gente está hoje. Então, quando a gente fala da reeleição do Bolsonaro, é o buraco mais fundo do buraco mais fundo que já foi cavado lá atrás. Você não tem uma possibilidade de melhora. Ah, esses dias eu tava conversando com um amigo meu que é bolsonarista, e eu citei, por exemplo, pra você ter uma base do quanto essa galera é idiota, eu citei, por exemplo, o caso da quantidade de Viagra e prótese peniana que foi comprada pelo exército. Ele olhou e falou, nossa, eu não vi isso não, eu só vi o Bolsonaro construindo estrada. Meu irmão, pesquisa direito, vai dar uma olhada direito nessa porra. Você tá com viés de confirmação muito torto, muito torto, e você não tá vendo o que tá acontecendo no país. Então se informa, caralho.
Sobre essa história de grande esperança de mudança, eu vou agora parafrasear o próprio Ivo Neumann, que já fez esse comentário aqui no Treta mesmo sobre isso, que era um negócio meio maluco essa alternativa de mudança, porque você tinha literalmente 9 candidatos, tá? Você não tinha só, na época, o Haddad e o Bolsonaro, você tinha 9 candidatos disputando o pleito. As pessoas escolheram literalmente a pior pessoa. Eu não tô falando a pessoa mais mal preparada, eu não tô falando a pessoa mais incapaz, eu tô falando a pior pessoa, o pior ser humano, como essa tentativa de mudança. E aí o Ivo fez esse comentário aqui, eu vou reproduzir agora, que é mais ou menos assim, ó, você chega na sorveteria e fala, tem sorvete do quê? E o cara fala, tem de morango e tem de merda. E você fala, puta, não gosto muito de morango, acho que vai ter que ser de merda. No fim das contas é isso, como é que pode alguém fazer essa escolha e achar que vai dar alguma coisa positiva disso?
Foi exatamente isso.
E outra coisa, ele não enganou ninguém, ele nunca enganou ninguém. Porque é só você dar uma olhada na vida política dele, é só você dar uma olhada em todas as entrevistas que ele dava, porque ele falava que ele sonegava imposto sim, e sonegava tudo que ele podia, sempre falou mal de mulher, sempre falou mal de negro, sempre criticou homossexual, sempre foi misógino, então isso nunca foi uma novidade pra ninguém. E só deixar claro aqui pra quem tá ouvindo a gente, né, a gente tá falando aqui... E a gente tá falando do alto da nossa... do nosso privilégio.
Sim.
Porque todos aqui somos paulistas, todos somos brancos, todos estamos empregados, e por mais que a vida é difícil, a gente ainda tá comendo, a gente ainda tá bebendo, a gente ainda está. Então, assim, sim, a gente não tá... Não somos uma pessoa, aquela galera que você fala assim, ah, não, então, é porque tem Bolsa Família. Não, ninguém aqui tá nessa condição, a gente tá falando aqui de pura consciência e conscientização política.
A gente é o que
tá?
Você, idiotinha, que não entendeu ainda como é que funciona a divisão política, é classe média alta. Então, assim, não tô querendo ganhar mérito nenhum com isso, não é... encheção de bola de ninguém com isso. Isso é simplesmente uma constatação. Somos três pessoas, brancas, héteros...
Mais ou menos!
Cis, etc, bababá que seja, mas...
Diga pra
não,
você.
Não, tudo bem.
Mas... Exato.
Mas...
Não venha meter palavras na minha boca.
Tudo bem, brancas e héteros, vai.
Mais ou menos, mais ou menos.
E... Enfim,
Cis somos.
Pronto.
Cis somos.
Ok. É classe média, né, e é o que vocês consideram que é a galera que deveria votar nessa... Nessa idiotice que esse imbecil fala. É que nem a Flávia, ele nunca enganou ninguém. Só que, aí puxando o exemplo do Escobar, você tem o sorvete de morango, você tem o sorvete de bosta e você tinha o sorvete de pistache. O sorvete de pistache tinha 2 gramas de sorvete de pistache, não seria o suficiente para encher o seu pote. Aí, se você poderia misturar pistache com morango, não, você preferiu misturar... Desculpa, você preferiu misturar pistache com bosta. Então, a analogia é a mesma, mas tipo assim, é pra galera que, ah não, nunca foi a minha primeira opção, mas o meu candidato não tinha força, então eu votei nesse idiota. Então, nunca foi uma opção válida pra ninguém. Você não tinha como escolher bosta ao invés de morango. Só que você escolheu porque você não gostava de morango, entendeu?
É foda que o pistache foi pra Paris, né, mano? Mas vamos mudar de assunto, porque eu não quero arrumar inimizades aqui com ninguém. E agora eu que vou puxar um tema novo aqui nessa pauta. A gente já falou muito sobre política, esse episódio virou só sobre política. Então eu vou rodar a roletinha maluca e eu vou puxar arte e cultura. Mas não, vocês não precisam ficar chateados. Eu não vou deixar vocês caírem muito longe do que vocês estão esperando. E quer saber qual que é o assunto que eu vou puxar sobre política e cultura? Eu vou falar sobre o grande astro, o grande ícone da cultura nacional, o ex-secretário de cultura do governo Bolsonaro, Mário Frias, que foi internado na última segunda-feira, depois de sofrer um infarto agudo no miocárdio e arrumou uma treta com a equipe médica porque não tinha um banheiro privativo na UTI. Vocês ficaram sabendo disso?
Eu não sabia que ele era ex, mas eu fiquei sabendo dessa palhaçada aí.
Pois é, rapaz. E agora é só pra fazer um comentário rápido, na verdade, que me parece que as palavras dele foram, ao descobrir que não teria um banheiro privativo, juro, eu não consigo falar isso sem dar risada, gente. As palavras dele foram, mas eu sou o Mário Frias.
Quem é você na fila do pão?
É tipo,
mano.
Eu sou o Bruno De Luca, Deus, tá ligado? Tipo, céu. Não faz sentido.
Eu sou o dado do Labela, sei lá.
Caralho, velho. Porra.
Tipo, foda-se, meu parceiro. Caralho, bicho, honestamente. Esses é caras se acham muito mais merda do que são,
e
velho.
Se você tá numa UTI, você já olhou pro lado. Você viu o nível da galera que tá ali? Você parou pra pensar em quem tá trabalhando naquela porra? Você realmente olhou por um segundo para o nível do ambiente em que você está? Porque primeiro, se você é ex-secretário do meu pau no teu cu, você sabe, independente, você já tá numa UTI diferenciada, mas ainda assim, você deu uma olhada pro nível que é uma UTI, você sabe da onde você tá falando, do que você tá falando, você não faz ideia do tamanho da bosta que você tá... Cara, se fecha, você é o Mario. Não, eu sou o Mario. Você podia ser o Mario do jogo. It's me, Mario. Meu irmão, você tá numa UTI, caralho.
E não é só isso, né? Quer dizer, é isso também, é isso principalmente. Mas tem um negócio que eu não consigo deixar de pensar. Cara, você acabou de sofrer um infarto. Você tá na UTI. Você não acha que a sua preocupação deveria ser outra nesse momento? Sou só eu que penso isso. Eu teria preocupado não. Com outras coisas nesse momento. Não se o banheiro é privativo. O cara falou, tenho aqui a notícia, e o cara falou, mas esse banheiro todo mundo usa? Mas eu sou o Mário Frias. Meu irmão, não é possível que o seu nível de preocupação esteja tão supérfluo pra você estar ligando pra isso, ao invés da porra do infarto que você acabou de ter, cara.
Cara, eu vou falar que eu já passei por uma situação. Vamos falar de privacidade? Vamos falar de privacidade, então. Eu sou uma pessoa que já fez uma vasectomia. Junto com a vasectomia, eu tinha, além da própria vasectomia, eu tinha uma retirada de hérnia inguinal e uma varicocele, ou seja, varizes no saco. Sim, depois de fazer 2 filhos lindos, meu pau resolveu entrar em falência. Foda-se. É isso que aconteceu. Quando eu fiz essa cirurgia, o meu pau virou...
Sharing too much, mas não, tá bom. Tudo bem, mas é essa história.
Mas é só pra pessoal contextualizar. Quando eu fiz essa cirurgia, que foi tudo numa cirurgia só, o meu pau virou público. O meu pau, todo mundo que entrava no quarto tinha que mexer, virar pra um lado, virar pro outro, ver como é que tava o local da incisão. Então, assim, você realmente, e isso num convênio particular. Agora, por você ser o Mário Frias, que tá no mesmo nível do Bruno de Luca e até abaixo, porque você é idiota bolsonarista, ex-ministro do capeta do caralho.
E o Bruno de Luca é gente boa.
Exatamente. Você acha realmente
Lupita
que...
Lupita da galera?
Porra, numa situação do infarto, você tem que ter realmente uma prioridade pra dar o seu mijão? Meu irmão, me respeita. Um papagaio pra você ainda era muito. Porra.
Eu quero saber se em algum momento, durante toda essa série de operações, você falou... Mas eu sou o Johnny Rossi.
Nem fudeira. Eu só falei, gente, tá bonito pelo menos? Tá lustroso? Tá bonitinho? Tá limpinho? Caralho, não tem como.
Já que estamos compartilhando momentos de derrota, eu vou aqui compartilhar um momento de derrota também, Johnny Rossi. Não vou deixar você se jogar de paraquedas sozinho nessa,
tá bom? Por favor, vamos lá.
Pra você ver como eu sou um cara legal, como eu sou o seu amigo, tá? Essa daqui é pra guardar para a vida. Em alguns anos atrás, alguns muitos anos atrás, tá, gente? Mais de 20 anos atrás. Eu tive também... Existe algum nome melhor pra falar do que furúnculo? Eu não sei.
Não, é isso não.
Não existe, como. Né, não cara? Não tem. É um bagulho bizarro, né? Então, tá bom, olha só.
Chama de Gremlin, se você quiser. Roberto, não sei, mas não tem.
Então, eu tive um Roberto. E aonde foi esse Roberto? Foi bem no reguinho ali,
no
tá
Neno,
ligado?
No,
na parte mais alta.
Mas mais alto ou no Neno, que é o Neno Cune nas bolas, é no Neno ali. Não,
pra cima.
Ah, tá, então foi...
Foi no começo da bunda, não é assim, é a melhor forma que eu consigo definir.
No começo do corte da aspirina ali, né?
Exato, exatamente. Literalmente aí. Mas já foi na parte de dentro do corte, tá? Já era de um lado só, na parte de dentro do corte. Olha só, tô entregando segredos horríveis na minha história aqui. E aí eu era um pobre fudido, já falei isso faz mais de 20 anos, eu tive que ir na Santa Casa, porque eu não tinha plano de saúde, não tinha porra nenhuma, tava tomando remédio há um mês já pra tentar melhorar, tava tomando remédio pra dor como se fosse tic-tac, falei, não, vou ter que ir no hospital, vou ter que ir na Santa Casa. Qual que foi o meu erro nessa história? A Santa Casa aqui em São Paulo, imagino que todas as Santas Casas, também são centros de formação para novos médicos. Então, o médico que me atendeu falou, olha, muito interessante, eu vou ter que botar um bagulho aqui pra romper as traves do negócio, dentro do negócio ali, né, dentro do furunx, dentro do Roberto, e o Roberto é o furúnculo, não sou eu, hein, vamos deixar claro isso daqui. O cara teve que botar um negócio dentro do Roberto, mas eu quero mostrar para os meus alunos, ou seja, o pobre Escobar ficou deitado na maca, com a bunda para cima, enquanto turmas de estudantes entravam na sala para verificar o meu Roberto. Olha só que situação constrangedora, Johnny. Então, tamo junto nessa. Não deixei você se jogar sozinho de paraquedas.
Obrigado.
Flávia, conta uma história constrangedora sua.
Como
também,
tá o seu cu,
pra gente
Flávia?
Poder encerrar esse programa.
Quantas pessoas me invadiram, né? Eu tô aqui dando risada internamente, porque vocês estão realmente querendo discutir privacidade com uma mulher?
Não, pois é, exato, essa, por isso, né? Que você tá aqui, vamos lá.
Porque, gente, vamos lá, assim, pra você que não sabe, querido ouvinte, principalmente os ouvintes homens, né, que acham que menstruar é nojento e que a gente tem controle disso. É, a mulher, quando ela menstrua, e principalmente quando ela inicia a vida sexual dela, todo ano, ela tem que fazer uma sequência de exames. E não é assim, você vai no seu ginecologista e o seu ginecologista faz essas coletas. Não, ele te dá um bloco de guias, fala tchau, e aí você vai pro laboratório, põe um avental, aí você vai num médico que vai fazer um ultrassom, você vai no outro médico que vai fazer um ultrassom transvaginal, você vai no outro médico que vai fazer uma vulvoscopia, ou no outro médico que vai fazer uma colposcopia, o outro médico vai fazer uma colpocitologia, o outro médico vai ficar apertando seus peitos. Vocês estão reclamando do quê, caralho?
Pra vocês terem uma ideia, eu já acompanhei minha esposa dentro de um desses processos, né, da ginecologia, depois do nascimento de uma das crianças, ou durante a gravidez de uma delas e tal, enfim, não interessa qual era o pedaço. Mas teve um exame onde ela teve que, e aí todas as mulheres fazem esse tipo de exame, pasmem, vocês que não conhecem, mas ela teve que apoiar o pé em dois suportes, duas hastes pra poder ficar com a perna bem alargada, enquanto a médica mexia na buceta dela, assim, porque não tem uma forma mais leve de falar isso, mexia na buzeta dela como se fosse um sanduíche e ainda enfiava a mão dentro do sanduíche pra tentar pegar um picles que não existia. Então, assim, entenda que o que você tá achando invasivo é o mínimo, meu irmão.
Ah, e deixa só, assim, o exame de vulvoscopia e de colposcopia é simplesmente você deitar na maca, colocar o pé nesses apoios e eles ficarem tirando foto.
Não.
É isso.
Não.
E nem um nude bonito.
Não é possível.
São fotos. São fotos, aí ele tira foto, depois ele abre e tira foto, tira foto de todo o períneo ali, ó. É só fotos. Então, assim,
gente... Um desses exames, inclusive, envolve enfiar o que é uma porra equivalente a um macaco hidráulico pra buceta, que vai abrir aquela merda pra eles poderem avaliar aquela merda profundamente. Com dedo, com mão, com foto, com câmera. Então, assim, porra, velho, não.
Você tá reclamando de cagar num banheiro de UTI, vai tomar no seu cu.
Eu sei, porque a Marcela vive disso. Já não bastando me expor, vou expor também a minha esposa. A Marcela vive disso, tem 2 dias na semana que a rotina de trabalho dela consiste em fazer Papa Nicolau de manhã até a tarde. Ela passa o dia inteiro fazendo isso. Então aí, já acabei de expor toda a minha família. Acho que podemos encerrar esse programa, que caminhou por momentos muito complicados. A gente teve exposições aqui terríveis. A gente acabou falando só sobre política, mas foi um episódio divertidíssimo. Adorei ter a oportunidade de fazer isso com vocês. Muito obrigado, meus amigos. Pra gente encerrar aqui, como sempre, vamos fazer aquela rodadinha final com as redes sociais de vocês, que eu não sei se a gente tem compartilhado aqui, mas é uma obrigação. As redes sociais de cada um de vocês, suas considerações finais e o seu boa noite, por favor, começando por ela, Flavinha.
Como consideração final, gente, é tacada de beisebol na boca de gente idiota. Agora é disso, porque a gente tem que responder no mesmo nível de violência, porque não existe mais diálogo.
Mas Flavinha, tá. Os dois extremos, olha aí, a gente não pode incitar as pessoas à violência.
Pode sim. Gente idiota tem que morrer.
Foda-se.
Sabe? É, Darwin já não tá aqui, a gente faz serviço pra ele. A gente tem que deixar aqui só os mais decentes. É, e vocês me encontram em qualquer rede social como @astefanofly, Stefano com S mudo, ou lá nos Poucas Trancas, toda sexta-feira com episódio novo. Nem toda sexta-feira eu tô lá, mas quase toda sexta-feira eu tô. E me procura também lá nas redes sociais dos Poucas Trancas, que eu tô sempre por lá.
Muitíssimo obrigado, Johnny Rossi, por favor.
Muito bem, gente, falamos aqui, fizemos exposições de bucetas e rolas, o próximo a gente promete que traz um cu.
E bundas, não, eu trouxe a bunda.
Você trouxe a bunda, na verdade, faz sentido, então abrangemos parte aí quase total da situação. E voltar na direita a minha rola, que até ela é meio virada pra esquerda. Então você que quer acompanhar a gente, vai lá no @ospoucastrancas. Você me encontra como @JohnnyLRossi em todas as redes sociais. E é isso, gente. Por favor, vamos mudar essa porra dessa situação do país. Tá difícil, eu quero comprar um leite, velho. Meus filhos mamam pra caralho. Me ajuda aí.
Johnny Rossi, 3 palavras pra você nesse episódio hoje. Sharing too much.
Nossa, tá.
Desculpa, gente. Eu não precisava dessa imagem para encerrar o meu dia. Muito bem, eu estou em todas as redes sociais como @belinescobar, é B-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, meu nick é lindo, inteligente e humilde. As pessoas já estão fazendo carinhas aqui porque sabem que eu falo isso em todos os episódios. Me procure, nos procure. Encontre lá a gente no @ospoucastrancas em todos os agregadores de podcast, no Spotify, toda semana. Nos siga. Siga @treta em todas as redes sociais também. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Vocês são uns lindos por terem aguentado a gente aqui descarregando a nossa ira durante quase 1 hora. E Johnny Rossi compartilhando segredos terrivelmente íntimos durante essa quase 1 hora. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Tchau pra todos. Um enorme beijo e tchau.
Um beijo. Eu espero que seja cortado tudo que eu falei.
Aí a gente fica sem episódio, Johnny Rossi. Vai ter 7 minutos esse episódio, porque...
Estou sentindo uma treta.
Esperamos agora as 15 tosses.
É.
Não, até vou deixar pra acender o cigarro daqui a pouco. Tá bom, vai.
Uma só vocês não ficarem tristes. Tem que ter, pô. Padrão, né?
Clássicos têm que ser mantidos. A vantagem é que esse é o único programa onde tossir não é um problema, tá ligado?
O tossir deveria ser o começo do programa, tá ligado? Porque, tipo, daí
é uma
pra frente.
Exato.
Daí pra frente é que vem.
Exato. A tossida aqui é construção de ambiente, não é? Não tem que tirar o áudio.
Saudades, inclusive. Vamos lá.
Olha aí. Tá.
Pode crer.